Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Culturas e Identidades. É um programa que aborda diversos assuntos, como a história, a tradição uso-afro-brasileira, bem como a cultura simbólica. Este programa tem a responsabilidade editorial do professor Lauriel Rocha, que também o apresenta, direto do Rio de Janeiro, via Skype. Um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido por 25 blogs e sites parceiros. Lembrando sempre que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, professor Lauriel.
Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes.
Amigo, a partir de agora o microfone é seu. Até já.
Até já. Bom, boa noite, pessoal. Nós vamos hoje conversar, vamos dividir o programa em três partes. O professor Ganda não está conosco, ele está em viagem pela Bélgica. Então, nós vamos abordar um assunto que essa semana foi pauta de uma discussão grande dentro das mídias sociais, que é um assunto relacionado à ideologia de gênero. Teve um professor, um filósofo, e eu vou falar o nome porque o vídeo está público e pode ser acessado, e é interessante que seja. O filósofo Luiz Felipe Pondé, ele gravou um vídeo e colocou, está disponível para todo mundo ouvir, falando que o governo brasileiro, não só o governo federal, mas os governos estaduais também, estão implementando uma agenda em que escolar, em que a criança é que vai escolher o sexo que ela tem. Ou seja, se é dentro da escola, então se o menino é menino, mas dentro da escola ele resolver que ele é menina, então ele passa a ser menina e os pais terão que acatar a decisão que a criança tomou dentro da escola. Inclusive, dentro do português, as palavras que são masculinas e femininas desaparecem. Desaparece homem e desaparece mulher. Evidentemente que isso é algo tão absurdo que não deveria passar pela cabeça de ninguém que um projeto desse fosse encampado por governos. Geneticamente, as meninas são definidas como XX e os meninos como XY, né? Então, o que está em pauta? O que significa essa denúncia que o Luiz Felipe Pondé fez? Não passa a haver mais o artigo menino ou menina. Passa a haver meninix. Então professorix, cadelix, e vai por aí afora. Porque a partir do momento que você tira o masculino e o feminino e insere um X no meio da questão, isso trata-se de uma coisa chamada ideologia de gênero. Hoje nós vamos ver o que é isso. Então, o tema do nosso programa, nós vamos dividi-lo em três partes. Nós vamos falar sobre ideologia de gênero, biocatastrofismo, que é uma área da hiperciência, da chamada hiperciência, ligado diretamente à construção de uma pós-humanidade, né? Então, esse assunto é um assunto extremamente complexo. Então, nós vamos começar fazendo... eu quero fazer uma chamada de atenção. Por que as pessoas não ouvem falar desses temas ou quando eles vêm à baila? Por que nós não temos livros em relação a isso, né? A Academia Brasileira, o esquema editorial brasileiro, ele está há muitas décadas subvencionado aos departamentos de letras das universidades. Os departamentos de letras das universidades, por sua vez, só admitem, só publicam autores em duas linhas temáticas específicas, que é a linha da literatura estruturalista ou da literatura desconstrucionista. O que que ambas as literaturas têm em comum? Se você hoje, qualquer ouvinte nosso, se você se der o trabalho de ir numa livraria, você vai ver que, exceto livros de comunismo e livros que falam mal dos militares, as livrarias estão repletas de livros de autoajuda. Não há nenhum livro, efetivamente, se você estiver fazendo um trabalho de pesquisa sério, não há nenhum livro efetivamente sério que você possa aceder. O escopo editorial, a linha editorial brasileira, é de um empobrecimento inconsútil, né? Isso significa que o Brasil não produz literatura a sério, nem pesquisa científica a sério, há décadas. E o cenário só está piorando. Então, qual é a pauta? O que que essa literatura estruturalista e desconstrucionista privilegia? Essa literatura, ela não tem relação com a verdade, né? Isso significa que são privilegiados os autores que vão falar deles, das experiências pessoais deles, do que eles sentiram, do que eles perceberam, etc. tal. São raríssimos os autores e as editoras cujo tema tem relação com a verdade do assunto. E quando a gente encontra algum tema que teoricamente toca em algum assunto, aquele assunto ele está pautado dentro do que a gente chama de viés ideológico, né? Então, todo viés ideológico, por si mesmo, por definição teórica e conceitual, toda ideologia, ela já é restritiva. Porque isso significa que ela segue um conteúdo programático, né? Então, ela não tem relação com a verdade, certo? Isso em qualquer ideologia, em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, sempre foi assim. Seria preciso, então, que o mercado editorial, o que que chega ao público hoje? Como é que o público hoje tem acesso à informação? Via de regra, o acesso à informação, em 95% das famílias, ou eu diria até 98%, as famílias têm informação através das linhas editoriais da imprensa, notadamente da imprensa televisiva. Né? Porque a imprensa escrita, por exemplo, jornal, não é todo mundo que lê jornal. Aliás, uma parcela muito pequena de pessoas lê em jornal. Uma parcela menor ainda sabe falar mais de uma língua. O brasileiro, inclusive, não lê jornal nem de Portugal, que é a mesma língua, né? Não lê jornal nenhum, não tem o hábito de ler nenhum jornal, por exemplo, de alguns dos países falantes de língua portuguesa, que falam a língua portuguesa. Então, no Brasil, nós temos o acesso à informação que nós temos, ele é completamente dominado pela mídia, né? O problema da mídia é o seguinte: todo assunto de mídia, ele já vem pautado, né? Existe um corpo, uma linha editorial ali dentro, uma linha que já define a pauta do dia. E, evidentemente, todos nós sabemos como é que funcionam dentro das edições de jornais e como é que as coisas são feitas. Geralmente elas são feitas para se atender a alguma coisa. O fato é que o jornalismo hoje, notadamente o jornalismo no Brasil, nós não temos jornalismo sério, infelizmente. E nós não temos, e significa que nós não temos acesso à informação fidedigna, né? Nós temos acesso a uma informação limitada e com recorte. Por exemplo, às vezes a gente abre o jornal e lê assim: estudante apreendido pela polícia, ou a polícia bateu em estudante. Aí quando você vai procurar aquela fonte, o que que foi que a polícia fez, por que que a polícia foi bater naquele estudante, aí vem, não na mídia oficial, mas você vai procurando, acaba encontrando algum outro que fotografou a cena, filmou, etc. tal. Aquela outra pessoa, o que que a mídia veta, o que que ela bloqueou? Ela solta o seguinte: o objetivo dela é destruir a imagem da polícia, certo? Porque o objetivo é esse. E ela ressalta a imagem da polícia indo contra um estudante. Só que não fala que esse estudante, por exemplo, estava soltando bomba dentro da escola. Então, essa ligação é extremamente importante. Bom, a partir disso, de fato, a polícia tem o direito de usar de repressão policial, porque isso faz parte do escopo da polícia, né? Enfim, isso é para a gente ter uma ideia de como funciona determinadas coisas no Brasil. O Brasil tem um colapso de linha de pensamento enorme. Uma das razões é por conta disso, porque nós não temos acesso. Então são raríssimas as editoras dentro do Brasil que têm um comprometimento fora dessas duas linhas que eu falei, que são as linhas estruturalistas e desconstrucionistas, né? Eu diria que 98% da linha editorial brasileira é em cima dessas duas linhas. Se você faz parte, quem faz parte das universidades sabe perfeitamente disso, e exatamente quem trabalha dentro das universidades e pertence aos sindicatos dos professores não gostam que se fale nem um pouco desse assunto. Porque existe um corporativismo, e existe um corporativismo terrível, e existe, sobretudo, um corporativismo de silêncio da inteligência brasileira. Muito bem. Hoje nós vamos para tratar do assunto de ideologia de gênero, que é um assunto extremamente complexo, com inúmeras variantes. Eu vou recuar no tempo, no século XX, para a gente, nós vamos dar um salto, porque aparentemente uma coisa que está acontecendo hoje, no século XXI, ela não surge. Nenhum problema social, nenhuma teoria social é construída em 10 anos. Então, se hoje nós estamos lançando determinadas teorias no mercado, é porque essas teorias foram construídas há muitas décadas atrás. A matriz de pensamento de uma cultura, quando ela chega ao grande público, né? Então, todo pensamento, quando chega ao público, ele já passou primeiro pela política, ele passou pela economia, ele passou pelas universidades, ele passou pela mídia, ele passou por uma série de coisas. A população é o último grau de acesso ao conhecimento, aonde ela terá acesso àquele conhecimento. Então, para um conhecimento chegar, qualquer conhecimento chegar no conhecimento geral da população, antes ele teve uma longa trajetória. E essa trajetória é construída dentro dos meios universitários, dentro dos meios produtores de cultura, sejam eles da alta cultura ou não. O Brasil não tem alta cultura, o Brasil tem cultura baixa e rasteira há muito tempo. O Brasil não produz isso. Então, dentro dos meios produtores de cultura, gesta-se uma determinada forma. Muito bem. Existe um assunto absolutamente proibido de se falar no Brasil há décadas. O assunto chama-se esquerda. Não se pode falar das esquerdas. Há três níveis de esquerda. Aliás, há três linhas programáticas da esquerda. Não há uma quarta. Quando a gente fala que um regime é de esquerda ou que um partido é de esquerda, ou ele é comunista, ou ele é nazista, ou ele é fascista. Muito bem. Para a gente entender o que tá sendo construído hoje, a ideologia de gênero, ela surge dentro da programação ideológica da esquerda francesa mundial, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás. Existe um livro chamado que foi editado pela editora Paz e Terra, de 1998. Esse livro é um livro muito importante, ele tem quase 700 páginas, do Joseph Love. Ele está traduzido para o português, chama-se A Construção do Terceiro Mundo, Teorias do Subdesenvolvimento da Romênia, Teorias do Subdesenvolvimento na Romênia e no Brasil. Qual é a importância desse livro? Esse livro é de um historiador vai analisar. Esse indivíduo é um historiador da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele é especialista em história contemporânea e regional do Brasil e da América Latina, um dos grandes especialistas. Então, os trabalhos que ele desenvolve sobre a história do Brasil, a gente encontra trabalho desse homem desde a década de 70, né? Ele aborda uma temática multidisciplinar muito curiosa. Mas o que, que especificamente esse livro dele desenvolve? Ele fala que existe... ele analisa a evolução do chamado pensamento estruturalista, marxista, populista, dependentista, que foi construído na Europa centro-oriental e na América Latina. Né? Ele coloca que existe para o comunismo que foi aplicado na Romênia, tem uma relação surpreendente de ideias, de interpretações e de propostas com o comunismo aplicado no Brasil. A gente pensar, o Brasil não tem estrutura comunista, ledo engano, tem sim. O problema é que, repito, como nós temos uma linha editorial que está, e repito mais uma vez, todo livro editado no Brasil está subvencionado às linhas programáticas conceituais dos departamentos de letras das universidades brasileiras. São os departamentos de letras que pautam o que o brasileiro saberá. Esses departamentos são construídos ou somente admitem duas linhas programáticas conceituais e teóricas, via de regra. Isso significa que o autor que não se enquadrar nesta linha, ele não é publicado. Essas linhas são as linhas estruturalistas e desconstrucionistas. Essas linhas, o problema delas é que elas não têm relação com narração de verdade. Tá? E quando elas se propõem a narrar, então vocês têm inúmeros livros que falam do regime militar brasileiro, por exemplo. Todos eles, os autores são comunistas. Bom, quando você pega um comunista que vai falar do regime militar brasileiro, tem um problema de ponta aí. Né? Isso é a mesma coisa de eu colocar um traficante para falar sobre o tráfico de drogas. O traficante vai falar bem do tráfico de drogas. Então, quem é que está habilitado a falar sobre o tráfico de drogas? Não pode ser o traficante, porque ele vai defender a bandeira dele. Então, por que que o comunista não pode falar do regime militar brasileiro? Porque o comunismo é frontalmente contra regimes militares, embora o comunismo em si mesmo seja um regime totalitário. Né? Então, essa é a razão pela qual as linhas ideológicas são muito complexas. Né? E elas impedem, inclusive, os nossos ouvintes, ou qualquer pessoa que está dentro da escola, inclusive os professores, que não têm tempo e nem dinheiro para ficar pesquisando, porque os preços dos livros no Brasil são absolutamente abusivos. Né? Um livro hoje barato custa 40, 50, 60 reais. Um professor, para ele se manter atualizado dentro do tema dele, um professor sério, ele tem que ler pelo menos 80 livros por ano. Se um professor não ler 80 livros por ano dentro do assunto o qual ele trabalha, ele está completamente desatualizado do assunto. E ele não tem a menor condição manter-se a par do que está acontecendo. Né? Então, agora, como é que você... primeiro que a média, 80 livros por ano, o ano tem 12 meses. Isso demanda um grau de agilidade de leitura enorme. Então, quantos livros os professores brasileiros leem por ano? Pouquíssimos. E não leem livros, leem artigos e trabalhos. E geralmente não lê artigo inteiro, lê a sinopse, o resumo do artigo. Tanto é que quando a gente tem um indivíduo que é um erudito, e há dentro do Brasil, evidentemente, eruditos, há indivíduos extremamente bem dotados, esses indivíduos têm um comprometimento e um dispêndio, um gasto com livros, com publicações, com assinatura de jornais. Manter-se bem informado num país que não privilegia a educação é uma coisa extremamente complexa, porque demanda um custo muito grande. Né? Enfim, voltando, o que que o Joseph Love vai falar? Então ele vai falar que foi feito um projeto de criação de um laboratório nesses dois países, na Romênia e no Brasil. Esses dois países constituíram-se nos primeiros laboratórios daquilo que hoje, muitas décadas depois, a gente chama de terceiro mundo, né? Terceiro mundo é uma palavra que foi criada por um francês chamado Alfred Sauve em 1952, num artigo no L'Observateur da França, né? O que esse artigo coloca? Tem um livro também já traduzido para o português de um francês chamado Jean Sevillard, da editora Peixoto Neto. O livro chama-se O Terrorismo Intelectual, de 1945 aos nossos dias. Existe um capítulo que é o capítulo 4, todo o capítulo 4, que tá, começa na página 55. Ele vai mostrar o projeto de criação pelas esquerdas já na Europa naquela altura. Cuba não tinha sido criado, Fidel Castro não estava em Cuba, não havia nada disso, nada, e é preciso a gente ter isso em perspectiva. Então começa a ser gestado dentro da França, em conivência com a KGB na Rússia, na antiga Rússia, o projeto de construção do terceiro mundo, né? Então esse projeto de construção do terceiro estado precisava-se de criar contingenciamentos e políticas econômicas voltadas para a Ásia, a África e a América Latina, onde dentro dessa política econômica essas esquerdas da Europa, capitaneadas, conduzidas pela KGB, pela antiga KGB da União Soviética, precisavam de criar e criaram a chamada dialética do oprimido e do opressor. E para isso eles tiveram que construir um agente revolucionário opressor, né? Então esse agente revolucionário, que era a pessoa que era oprimida, eles colocaram como sendo o trabalhador naquela época, a classe operária, né? Então a partir desse momento eles criam um projeto de uma gigantesca luta de classes, baseado numa referência postada tanto em Marx quanto em Lenin, né? E o inimigo que eles elegeram é o capitalismo como um todo. Sendo que, quando você vai efetivamente estudar o capitalismo que eles colocam, esse capitalismo é uma coisa, é um conceito absolutamente pastoso. Ele não tem definição nenhuma, né? Então, foram eles que construíram o termo capitalismo, né? Capitalismo e imperialismo, bem como construíram esse processo do terceiro mundismo. Então, a partir desse momento, os países das Américas Latinas, da África e da Ásia passam a ter essa designação de países do terceiro mundo. O terceiro mundo é uma ideologia, muito pouca gente sabe disso, é uma ideologia política, né? Então, essa ideologia política foi criada uma estratégia geopolítica de fome. Aonde é que o povo está passando fome, teoricamente? Aonde é que o povo está sendo escravizado? Aonde é que o povo teve uma conquista de história cruel? E vai por aí afora. Então, esses indivíduos, eles criaram, efetivamente, toda uma retórica de colonização, de traumatização, de alienação nesses países do terceiro mundo. E imputaram sob três personagens principais essa construção. Imputaram sobre a Europa, de uma forma genérica, a Europa cristã. Imputaram sobre Israel. Bom, Israel nunca colonizou a América Latina, ao que eu saiba. Então, por que que Israel é culpado da América Latina ser pobre? É algo a se estudar, né? E misturaram o sistema financeiro internacional, que não é americano, está instalado dentro dos Estados Unidos, com o país Estados Unidos da América do Norte. Esses três indivíduos foram, esses três agentes, foram os agentes que foram construídos a partir do momento que se tornaram os grandes inimigos do terceiro mundo. Então, há inúmeros livros, não só no Brasil, tem alguma linha editorial, por exemplo, a Vide Editorial, né, e a E-Realizações, são editoras que estão agora lançando determinados autores que foram publicados há 40 anos atrás. E então tem uma linha editorial que está saindo agora e recuperando alguns livros que os brasileiros nunca tiveram acesso a eles. Um desses é esse que eu acabei de falar para vocês, O Terrorismo Intelectual, de 1945 aos nossos dias, do Jean Sevillar. Então ele vai mostrar como a França urdiu, sustentou, financiou, né, todo o pensamento de esquerda que depois o Fidel Castro vai implementar em Cuba. Ao contrário do que a gente pensa, a França, nesse aspecto, teve um papel extremamente ativo, muito mais ativo, ou foi a linha de frente da atuação da KGB. E essa linha de frente de atuação da KGB atuou dentro das universidades francesas, inclusive universidades seríssimas e famosas, como por exemplo a Sorbonne. Né? Isso tudo hoje já é entendido e deslindado. Então esse livro do professor Joseph, né, o que ele coloca é que o papel foi colocado, foi feito então, dentro da Romênia e dentro do Brasil, um laboratório de como eles iriam construir esta ideologia do terceiro mundo. Como é que eles iam adaptar a linguagem comunista para o colonialismo interno dessas regiões que ainda eram rurais e ainda são, né? Como é que eles fariam os estados nacionais se desenvolverem? Qual seria o papel dos estados para o desenvolvimento das Américas Latinas? E que tipo de burguesia nacional que eles gostariam de ir fomentando para que houvesse o desenvolvimento desses países, né? Então, esse livro, A Construção do Terceiro Mundo, é uma obra realmente meritória, recomendável, se a gente, de fato, quer começar a tratar o assunto com uma relativa seriedade. Existe um outro livro que também agora, este ano de 2015, foi publicado agora, foi traduzido para o português, né? Esse livro chama-se A KGB, né, chama-se, desculpe, A Desinformação. Ele é de um ex-embaixador russo e de uma alta patente do Kremlin e da KGB, que é o Ion Mihai Pacepa, né? O Ion Mihai Pacepa, num dos capítulos do livro dele, existe um capítulo chamado A Cruzada Religiosa do Kremlin, onde ele fala claramente que foi a KGB, prestem atenção ao que eu vou dizer, foi a KGB que criou o que a gente chama hoje de teologia da libertação, né? É essa teologia da libertação que foi implementada pelo seio da Igreja Católica, através da infiltração de padres comunistas no seio da Igreja Católica, aonde o Frei Beto, no Brasil, e o Leonardo Boff são adeptos, né? E as ligações da teologia da libertação com o governo cubano e com os governos esquerdistas do Brasil e das Américas Latinas, e da América Latina como um todo, é absolutamente consabida. Eu não vou perder tempo com isso. Eu estou dando essa volta, nós vamos separar o nosso programa em três tempos para vocês, para eu poder dar uma ideia de que isso que o Luiz Felipe Pondé falou essa semana, de que as escolas é que passam a ter a autoridade de determinar o sexo do aluno. O aluno chega lá, um menino entra e ele resolve que ele não é menino, ele é menina. Então nós temos que entender o que é que está sendo construído e o que é que está sendo feito. E por que que o brasileiro não consegue entender o que está se passando no país? Repito, porque há muitas décadas, isso não é de 10 anos, 20 anos não, há pelo menos 40, 50 anos, o corpo editorial brasileiro é dominado por uma imprensa esquerdista, marxista. E essa imprensa não tem nenhuma relação com divulgação de verdade. Nenhuma. Nós contamos nos dedos os casos em que os livros são verossímeis. Então há a construção de uma história do Brasil, primeiro completamente separada da história mundial. Se vocês observarem, nós não temos nenhum analista, nenhum comentarista em qualquer jornal, seja nos jornais paralelos, seja nos jornais ditos da mídia oficial, SBT, Record, TV Globo, etc. tal, Bandeirantes, né? Nós não temos nenhum jornalista que consiga fazer um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo. É como se a história brasileira fosse desenvolvida e corresse à margem dos acontecimentos do mundo, né? Isso não existe em nenhum lugar. O Brasil não tem uma história isolada da história mundial, né? Por outro lado, nós temos declarações completamente alienadas. O caso de corrupção do Brasil. Bom, o caso de corrupção do Brasil é tratado pela mídia como um problema interno brasileiro. Não, ele não é um problema interno brasileiro. Ele é um problema que tem uma ramificação internacional, de uma quadrilha de bandidos internacionais, de criminosos internacionais, né? E essa ramificação é tratada, quando ela é tratada, muito raramente e de uma forma absolutamente suave. Agora, o que é isso? Isso são agentes de desinformação. Isso chama-se a aplicação de uma teoria de desinformação. Uma outra coisa que os brasileiros pouco sabem, pouco, é que os sistemas de serviço de inteligência, como por exemplo a KGB, a CIA, as pessoas acham que esses países, esses povos, ou mesmo o FBI, ou a Interpol, etc. tal, que esses países, que o sistema de espionagem internacional é feito baseado em guerras. Só um indivíduo que não tem o menor conhecimento de como funciona o sistema de espionagem, não é um conhecimento profundo, não, é um conhecimento relativamente superficial, poderia pensar uma coisa desse gênero. Por quê? Porque o sistema de espionagem internacional, ele não tem, ele não deseja declarar guerra a nenhum país. Ele deseja trabalhar com uma estratégia de engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é um sistema científico, político, econômico, etc., que não quer mudar o seu pensamento. Por exemplo, se você acredita que o homem foi na Lua, e dentro de um debate tem alguém que não acredita que o homem foi na Lua, isso não é engenharia social. A engenharia social, ela não lida com o que você crê, né? Ela passa a tratar você e a levar você a adotar um novo tipo de comportamento. Porque se ela acha, de fato, que o homem não foi à Lua, ela jamais declara isso abertamente para você. Mas ela tem toda uma estratégia de mídia, televisiva, jurídica, institucionalizada, absolutamente forte no mundo inteiro, né? Porque também é um fenômeno mundial que as pessoas não param para pensar. A informação que nós consumimos no Brasil, dentro das agências de informação, é a mesma informação que o mundo inteiro consome. Isso significa que, pela primeira vez, isso é um fenômeno muito recente, isso tem no máximo 20 anos, no máximo 20 anos, nunca a mídia jornalística internacional foi uniformizada desse modo, né? Em que no mundo inteiro você tem acesso ao mesmo grau de informação, ou seja, não há informação, existe desinformação, né? E essa é a razão pela qual as pessoas não sabem, de fato, não têm elementos para raciocinar efetivamente qual é aquele cenário, o que está acontecendo. Então, a ideologia de gênero agora é uma proposta que vem, teoricamente, para salvaguardar a violência contra as mulheres. Nesse segundo bloco agora, nós vamos começar a analisar um pouco melhor o que é a ideologia de gênero. Vamos para um breve intervalo, mas para finalizar, eu quero dizer a vocês o seguinte. Então, o esquema, o pensamento da ideologia de gênero, ele foi construído dentro de uma linha ideológica das esquerdas. Há três linhas programáticas da esquerda: comunismo, nazismo e fascismo. Não há uma quarta linha. Então é preciso entender o que as esquerdas estão querendo implementar no mundo, porque se nós não tivermos isso em vista, e as esquerdas sozinhas, claro que não, as esquerdas aliadas com um grande capital financeiro internacional, com grandes corporações e com governos totalitários, né? Você pensa, os governos democráticos podem ser totalitários? Claro que podem, porque a democracia em si mesma já é um esquema de totalitarismo, coisa que muito pouca gente sabe, porque as pessoas acham que democracia é um regime de liberalização. Estão completamente equivocadas também. Democracia é uma palavra muito recente, que veio a ser usada no máximo, começou a ser usada no máximo de 30 anos para cá. Antes não se usava essa palavra, usava-se um outro tipo de palavra, né, para designar os regimes de governos, notadamente no Brasil. O Brasil falava que havia uma república. De um momento em diante, vocês observam que não se fala mais em república, fala-se em democracia. Então, qual é a diferença entre república e democracia? Isso é uma coisa, por exemplo, que a linha editorial das universidades e das editoras brasileiras não definem para você. Por quê? Porque a hora que elas começarem, de fato, a definir efetivamente o que é isso, né, as pessoas vão levar um susto. Então, uma das coisas que nós temos que ter cuidado é o seguinte: quando um indivíduo qualquer, seja ele um acadêmico laureado, um prêmio Nobel, um político, não interessa quem for, quando uma pessoa lança uma proposta e ela não define a linha, ela não consegue traduzir o conceito que ela está trazendo, tem algum problema. E por que que ela não consegue traduzir o conceito? Então, o que que é ideologia de gênero? As pessoas falam sobre a palavra ideologia de gênero, mas elas não explicam para a população o que é ideologia de gênero. Então, eu vou tentar fazer isso com vocês rapidamente, porque, repito, esse assunto demandaria inúmeros programas. Primeiro, para nós estudarmos desde o início quem foi a primeira pessoa que falou em ideologia de gênero. Foi uma mulher, né, Margaret Sanger, no início do século XX. Ela era adepta da Sociedade Teosófica, seguidora da Madame Blavatsky. E a partir dessa mulher desenrola-se uma sequência de coisas, né? E depois nós temos então toda uma linha evolutiva, conceitual, que vai aprimorando essas questões que nascem, entre outras coisas, com o feminismo, que de forma nenhuma tem a intenção, ao contrário do que as mulheres pensam, de defender as mulheres, né? É um outro esquema, e esse outro esquema nós só vamos ver na terceira parte do nosso programa de hoje, porque ele está ligado à chamada hiperciência, à produção do transhumano. É para isso que essas políticas todas, inclusive patrocinadas por grandes fundações internacionais, com larguíssimos recursos e investimentos, estão injetando um dinheiro violento para criar um outro tipo de humanidade. A gente precisa saber por quê. O que que eles estão levando com isso? E por que que eles não falam a verdade para nós, o povo, abertamente? Vamos ao intervalo para a gente, musical aí, para a gente dar uma refrescada e voltar com uma segunda parte.
Da lua cheia descem duendes pelos caminhos da Cassiopeia, gnomos e bruxos, gênios e divas, tudo e ninguém. Beberam-se os sábios, os feiticeiros que o mundo tem. Sentam-se a menos mágicas formas, sombras de alguém. Vêm do fundo da paz da terra os sonhadores. Guardam em sonhos ocultas memórias dos computadores. Pedreiros livres, santos e artistas, tudo e ninguém. sussurram secretas, vozes profetas dos temporais. Pairam nos ventos e estranhos seres como cristais. Aurora viva, astro grande de almas gentis, fontes das cubas cobrindo os homens mais varonis. Às vezes luta, às vezes sofre por ninguém. Perdidas as horas, nossos valores, nossos trabalhos. Somos teus filhos, ó mar de estrelas, da paz da terra os sonhadores guardam em sonhos ocultas memórias dos computadores. Pedreiros livres, santos e artistas e ninguém. Abeiram-se os sábios, os feiticeiros que o mundo tem. Sentam-se amenas, mágicas formas de alguém. Oh, rosa viva, arco grande de almas gentis, onde das mudas cobrindo os homens mais varonis. A gente luta, a gente sofre, tudo em
com o nosso programa Culturas e Identidades. Vamos agora falar sobre a ideologia do gênero em si. Antes eu quero falar de algumas situações que aconteceram e estão públicas dentro da internet, do Facebook, das mídias sociais, do Google. Se você fizer uma busca rápida na internet, você encontra esses temas ligado à ideologia de gênero. Na Alemanha, há um tempo atrás, um casal de pais foi preso, porque eles se recusaram a permitir que o filho assistisse aula de ideologia de gênero. O governo alemão mandou prendê-los. Né? Essa imposição da ideologia de gênero, ela não está acontecendo só no Brasil. Esse esquema é internacional, o que dá uma ideia da gravidade do tema, da gravidade das forças do poder político e econômico que está envolvido nisso. Porque não há nenhum país do mundo que não esteja, cujos governos não estejam sendo obrigados ou adaptando as suas agendas educacionais, que isso está sendo colocado primeiro nas escolas, né, para a conversão da ideologia de gênero. Recentemente, por exemplo, tem um vídeo da Melissa Harris nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos está sendo implementado. No mundo inteiro, não há nenhum lugar do mundo que não exista a ideologia de gênero. Aonde é que a ideologia de gênero não existe? Não existe nos povos árabes e não existe nem na Rússia e nem na China. Nós deveríamos perguntar, então, por que que na Rússia, na China e nos povos árabes eles não admitem a entrada da ideologia de gênero? Isso por si só já deveria ser extremamente significativo. Né? Assim como não existe a possibilidade, por exemplo, no mundo árabe, de você fazer apologia ao homossexualismo. Né? Também não existe essa possibilidade nos governos comunistas, nem em Cuba, de Fidel Castro. Então, nós temos que ter em mente essas coisas para, de fato, analisar com um pouco mais de serenidade o cenário que nós estamos sendo cercados. O Luiz Felipe Pondé, então, nós abrimos o nosso programa falando nele, desse método educacional, dessa pedagogia, a criança entra dentro da escola e a criança é que vai definir o sexo que ela pertence. Então, uma vez que a criança defina o sexo que ela pertence, a escola vai passar a tratá-lo. Então, a menina chama-se Mariana, ela resolve que ela é Marcos. A escola passa a tratá-lo como Marcos. Pronto, acabou, e não se discute mais. O que, que significa isso? Isso significa, o termo técnico é, o que, que o governo brasileiro está fazendo? O governo brasileiro e todos os governos do mundo inteiro. Chama-se a destituição do pátrio poder. Ou seja, os pais não têm mais poder legal sobre os filhos. Por quê? Porque os filhos passam a pertencer ao Estado, ao governo. Então, o seu filho, que é seu filho, ele não é mais seu filho. O governo, devagar, os governos do mundo inteiro estão promovendo a destituição do pátrio poder. Não é a família que cabe à educação do filho. Os governos estão aprovando leis na calada da noite, e o Congresso Nacional Brasileiro também está fazendo isto, também, e não é o momento. Em outro programa eu posso citar todas as leis que o Brasil tem e dar o nome de todos os deputados que estão encabeçando essas coisas. Os governos do mundo inteiro, então, a educação e a criação dos filhos passa a não ser mais objeto e pertence, propriedade, digamos, da família, do pai e da mãe, da família. Por quê? Porque o governo, devagar, passa a destruir as famílias. Aliás, é um objetivo do governo, e eu vou dar os dados para vocês. Agora, em outubro, do dia 13 a 15 de outubro passado, de 2015, no Ministério das Relações Exteriores de Lima, no Peru, aconteceu a 12ª reunião de especialistas da MESEVIC. O que é MESEVIC? É Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará. Então, essa reunião é uma reunião da OEA, patrocinada pela OEA e pela ONU. OEA chama-se Organização dos Estados Americanos. Né? O que ficou estabelecido nesta 12ª reunião de especialistas do Mecanismo de Seguimento da Conversão de Belém do Pará, da OEA, que aconteceu de 13 a 15 de outubro de 2005 no Ministério das Relações Exteriores em Lima, que é a capital do Peru? O que eles designaram? Existe um projeto patrocinado pela OEA de destruição das famílias. As famílias passam a ser objeto de destruição. O eixo central da reunião, teoricamente, girava em torno da questão da violência contra as mulheres. Esse é o pano de fundo, teoricamente, da discussão. Por que, que as famílias têm que ser destruídas? Eu não estou usando de força de expressão. Não pensem os nossos ouvintes que eu estou usando de força de expressão. É projeto da OEA que as famílias constituem um ambiente hostil e antidemocrático, e que são as famílias que causam todos os males do mundo. Todos os males do mundo. Então, a família, a partir deste momento, passa a ser oficialmente combatida e tem que ser oficialmente destruída. Então, o fortalecimento, e eu vou dar a declaração de uma das palestrantes, que chama-se Silvia Lolis, no Peru. Ela fala, abre aspas, o fortalecimento da família é um risco de retrocesso, pois a família é o que alimenta a violência contra a mulher. Nós temos que não mais, nós não devemos investir nos adultos, preste atenção a essa frase, não acredito que devemos investir nos adultos para desconstruir a família. Nosso trabalho deve ser com os pequeninos, de 3 e 4 anos, falou Silvia Mesa, da Costa Rica. Essas foram algumas das afirmações que foram traçadas dentro desse encontro que aconteceu agora em outubro, onde a OEA patrocina a destruição das famílias no mundo inteiro. Não é só na América Latina, no mundo inteiro. Então, são essas coisas que, de fato, não nos contam, mas que está em pauta, né, nesse processo como um todo. Agora, a pergunta que vocês devem estar se fazendo é por que que está se querendo destruir a família? Por uma razão muito simples. Eu vou tentar explicar rapidamente. Quando você fala em ideologia de gênero, teoricamente, isso parece que é uma outra maneira de você se referir à divisão da humanidade nos dois sexos, ou seja, masculino e feminino. Não é, não. Por trás dessa palavra, esconde uma outra proposta, né? Os proponentes da ideologia de gênero afirmam que, se existe homem e mulher, essas diferenças óbvias anatômicas, e que foi a natureza que criou, e para quem acredita em Deus, foi Deus que criou, então quem é que produz o macho e a fêmea? É a natureza, né? Segundo a ideologia de gênero, não é a natureza que criou, não foi a genética do planeta que criou, não foi a evolução darwiniana que criou nem o macho nem a fêmea, foi o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe é que criou em você, que é macho, e em você, que é fêmea, a ideia sociocultural de que você é homem e de que você é mulher. Isso significa dizer que o órgão sexual do masculino e o órgão sexual feminino são construções culturais produzidas pelo seu pai e a sua mãe. Então, uma das razões pelas quais, a partir do momento que o sexo que cada um de nós tem é uma construção social, e o sexo, então o que, que eles determinam? Que o homem, a mulher sofre violência, apanha do marido, porque o pai dela construiu um macho. Desculpa, que o pai do marido dela construiu o marido dela, que é macho. E todo macho é, por natureza, perverso, malvado e opressor. Então, como é que você abole a violência? Como é que uma mulher deixa de apanhar do marido? Como é que uma mulher passa a não ser estuprada, etc. tal, a partir do momento que você destruir o macho? Aí você pensa, mas como é que vai ser essa destruição? Todos os homens serão castrados? Não serão castrados. O recurso que a ideologia de gênero tem para falar é o seguinte: esses homens vão ser punidos, eles vão ser presos? Não, eles também não vão ser presos, a lei não será aplicada sobre eles. Por um passe de mágica, resolve-se que não existe mais homem e nem mulher. O que passa a existir? Existe uma outra categoria, que é a categoria do gênero. Passa a existir uma criatura neutra. O problema disso é que esse neutro, entre outras coisas, eu não vou aqui nesse momento, que não posso perder tempo com isso, sobre a questão relacionada à identidade, né? Então, existe uma filósofa chamada Beatriz Preciato, e eu peço desculpa aos ouvintes, porque eu vou ler o título do artigo desta mulher. Ela criou qual é a sociedade que, a partir do momento que você destruiu o macho e a fêmea e a família, qual é a sociedade que passa a existir? Porque o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino são tidos pelos ideólogos de gênero como elementos de opressão, né? E esses elementos de opressão têm que ser destruídos. Qual é a única coisa que o homem e a mulher, que passam a não existir mais essa categoria de macho e de fêmea, portanto, se não existe homem e mulher, não existe pai e mãe, não existe filho, não existe neto, né? não existe primo, não existe sobrinho. É isso que vocês precisam de entender. Quando você destrói o pai e a mãe, né, a ideia de macho e de fêmea, por tabela, você destrói tudo aquilo que está ligado à família. Então, filho, neto, bisneto, todas as relações familiares. As famílias também, juridicamente, se constituem como elementos que são empresas, porque uma família tem patrimônio, né? Uma família, o marido e a mulher, quando casam, ou quando eles vão morar junto, eles têm um patrimônio que eles podem construir em conjunto. Tem o carro, tem a casa, tem uma fazenda, ou não tem nada, às vezes não tem nada, mas eles têm a ideia, a possibilidade de ter um patrimônio. Muito bem, quando você não tem ideia de família, o Estado passa, preste atenção ao que eu estou falando, o Estado, então o patrimônio que você tem, passa a não ser seu mais, ele passa a ser do governo, ele passa a ser estatal. Isso significa que, depois que o governo aprovar a lei da destruição da família, uma vez aprovado isso, e a família é uma sociedade jurídica constituída, porque você vai e casa no judiciário, tanto é que quando você vai se separar oficialmente, a separação tem que ser oficial pelo sistema judiciário. Então, aquele contrato que você faz, em que você pode criar um tipo de sociedade com a sua esposa ou com o seu esposo, ele passa a não ter grau de validade. Por conseguinte, a sua empresa familiar passa a não existir. Por quê? Porque não existe mais essa estrutura jurídica chamada família, né? Como não há macho, não há pai, como não tem pai, você não tem filho. Como você não tem filho, de fato, é a escola que vai poder mandar dentro da sua casa. E não é a escola em si, é o governo através da escola. É nisso que está envolvido a destruição do pátrio poder. E é isso que está sendo inserido dentro do Brasil. E ninguém fala sobre esse assunto. São raríssimos os indivíduos que estão falando. E não falam porque é tão grave, é tão monstruoso o que está sendo feito, patrocinado pelo governo federal brasileiro e por todos os governos estaduais. Todos. Todos. Estão apresentando essa proposta. Né? Muito bem. Agora, repito, não é só no Brasil. Esse problema, ele está acontecendo no mundo inteiro, exceto, repito, nos países árabes, na Rússia e na China. Lá, eles não deixam esta ideologia de gênero entrar. Isso é algo absolutamente sintomático. Houve um caso de um indivíduo recentemente ligado à ideologia de gênero. O indivíduo era homem, fez uma cirurgia de transexualidade, transformou-se em mulher. Agora não quer mais ser mulher, quer tornar-se cavalo. Está entrando na justiça para virar cavalo. Teve um caso em Jundiaí, verídico, de um senhor que entrou na justiça para, em caso de zoofilia, o termo técnico é esse, zoofilia, para casar-se com a sua jumenta, com a sua burra. Ganhou. A justiça deu ganho de causa. Ele fez o casamento, casou ele com a jumenta, teve lua de mel com a jumenta, tudo oficializado. Muito bem. Bom, até um momento atrás, um ser humano só poderia casar com outro ser humano. Então, a partir do momento que um homem pode começar a casar, há inúmeros casos na Alemanha, por exemplo, de zoofilia, né, em que os homens ou as mulheres têm relações sexuais oficiais com animais. Tem inúmeros casos de prostituição oficial. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas uma das grandes prostitutas oficiais na Tailândia são macacas. Macacas. A última macaca prostituta foi recuperada há pouco tempo atrás, na Tailândia, foi gravada. Isso foi um escândalo internacional. Repito, se vocês se derem ao trabalho de procurar na internet, vocês vão ver esse caso. Essa macaca era uma macaca muito grande. Quando ela foi recuperada, ela estava presa dentro de uma jaula, completamente perfumada, né, com a vagina raspada, totalmente à mostra, e com batom na boca. Isso é para a gente ter uma ideia de como o ser humano, quando ele parte para a loucura, não tem limite. Então, a ideologia de gênero é uma loucura de gente tarada. São psicopatas cujo objetivo não é absolutamente resolver o problema do marido que bate na mulher. E nem tampouco resolver o problema dos homossexuais. Entendam os ouvintes o seguinte: esses direitos, se você quer ser homossexual, não existe uma lei dentro do Brasil ou em nenhum lugar do mundo, exceto nos países árabes e nos países comunistas, oficiais comunistas, que proíbem você de ser homossexual. O Brasil não proíbe. A pessoa que quer ser homossexual, ela pode ser homossexual, né? O indivíduo quer fazer mudança de sexo, ele pode fazer mudança de sexo. Isso é acolhido juridicamente dentro do chamado direito da personalidade. O Brasil tem uma legislação já avançada em relação a isso e absolutamente respeitosa. Então não é necessário você destruir a família, né? Agora, o que, que está acontecendo? Estão acontecendo inúmeros casos pelo Brasil afora. A poligamia no Brasil, teoricamente, é proibida. Não é proibida. Tem inúmeros casos de pessoas que estão indo em cartórios e obtendo aval de juízes em que casam-se dois homens e duas mulheres, um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, e vai por aí afora. Isso é o que vai abrindo a frente da chamada ideologia de gênero. Um outro ponto além da ideologia de gênero. A partir do momento que você não tem nem macho nem fêmea, por conseguinte, você não tem pai nem mãe. Por conseguinte, não existe a relação familiar de pai e filho. Então, isso abre um precedente para a chamada pedofilia, que é o que está acontecendo na Europa. Muitos pais estão indo ao sistema judiciário para poder fazer sexo com seus próprios filhos. Porque a partir do momento que você quebra a relação de família, não há pai nem filho, né? Então você pode quebrar essa relação institucional. Então o pai ou a mãe pode fazer sexo com o filho. Mais do que isso, a partir do momento que a pedofilia é um adulto que agride sexualmente, que abusa sexualmente de uma criança. A partir do momento que você que acaba o conceito de criança, porque criança está ligado à idade etária da criança, está ligada ao conceito, é sustentada pelo conceito de família. Então, se você destrói o conceito de família, o que que você vai destruir? Você vai destruir a ideia de criança, né? Então, isso significa que você abriu um precedente seríssimo para a prática da pedofilia. Aliás, a pedofilia passa a ser descriminalizada. Proposta essa, inclusive, que aqui no Brasil já está acontecendo. Os governos, inclusive o governo brasileiro e o MEC, já soltou, dentro de portarias do MEC oficiais, né, notas falando no Facebook que pedofilia não é crime. Pedofilia é crime. É crime, sim. E o que é que está por trás disso? Está por trás disso esta terrífica teoria da ideologia de gênero. Então, hoje, um indivíduo que pega uma criança de 12 anos, 14 anos, sei lá, que é menor de idade, e que abusa sexualmente dessa criança, é indiciado judicialmente, criminalmente, e tem que pagar por isso. É prática de pedofilia, né? Então, se você extingue o conceito de família e a ideia de criança, efetivamente significa que vai abrir o precedente para que o indivíduo, um adulto, de 40, 50, sei lá, um adulto, um indivíduo depois dos 21 anos, possa pegar uma criança de 2, 3 anos e fazer sexo com ela. Porque não há mais o sistema familiar que assegure essa jurisprudência. É isso que está em pauta, ouvintes do programa Culturas e Identidades. E então, toda vez que vocês ouvirem falar de ideologia de gênero, vocês tenham muito cuidado e tenham muito medo. Medo mesmo. E nós precisamos de combater com toda a severidade possível. Por que que eu estou falando isso? Porque o Congresso Nacional, há poucos meses atrás, foi acusado de estar adotando uma agenda conservadora, porque os esquerdistas brasileiros, os psicopatas brasileiros esquerdistas e outros indivíduos igualmente psicopatas que defendem essa agenda em que você descriminaliza da prostituição a pedofilia, porque essas coisas todas estão por trás da destruição da família, cunhada através da expressão ideologia de gênero, né? Então, o Congresso Nacional aprovou corretamente uma agenda que proibia a inserção, porque o governo tinha preparado um programa para inserção da ideologia de gênero nas escolas brasileiras. Isso foi vetado, graças a Deus. Graças a Deus. Porque o Congresso Nacional, com todos os problemas que ele tem, alguns temas que são gravíssimos, pelo menos por enquanto, saíram da pauta. Vão retomar, porque eles estão agindo no mundo inteiro. Repito, isso não é só o Brasil que está sendo atacado dessa forma. Essa prática e essa ideologia, ela está sendo disseminada no mundo inteiro. Nós precisaríamos, de fato, de tentar perceber o que é que está por trás disso, né? Então, passa a ser proibido, inclusive, falar sobre esses assuntos, né? Então, a ideologia de gênero, o gênero, o que que ela fala? Que o sexo masculino e feminino é uma construção cultural. Consequentemente, o sexo não é resultado, repito, ele não é resultado da natureza. Não foi a natureza que te fez macho ou fêmea, né? Então, esse é um artifício que o seu pai e a sua mãe, foi o seu pai e a sua mãe que criou em você a ideia de que você é mulher ou de que você é homem. Vocês vejam, isso é de uma loucura tão grande que a gente, de fato, quando ouve falar, não acredita. Mas tenho vocês a certeza que é isto mesmo que eu estou falando. E se vocês se derem ao trabalho de pesquisar qualquer assunto sério, qualquer teórico sério sobre o tema, vocês vão verificar que é isso que está em pauta, né? Então, o problema do gênero, teoricamente atrelado à agenda do feminismo, né, ligado à subversão da identidade, tem uma feminista radical que vem muito ao Brasil, chamado Judith Butler. Essa mulher, ela transita com facilidade por inúmeras universidades brasileiras. É uma das maiores feministas do mundo, é uma das maiores psicopatas do mundo, que defende essa causa absolutamente radical da ideologia de gênero, cujo objetivo, repito, não é diminuir a violência da mulher, que é feita contra a mulher, né? Mas sim destruir a família, né? Então, eles, para destruir a família, eles precisam de destruir os sexos, né? E para destruir os sexos, então, o que que eles vão criar? Uma vez que não exista mais sexo masculino e feminino, qual é a única coisa que os homens têm, que os seres humanos têm em comum? Qual é a única coisa em comum que o macho e a fêmea têm? O ânus. Então, vai se criar, a proposta feminista mundial é de criar uma sociedade analcêntrica. Uma sociedade onde as pessoas se identificam através do ânus. É isto mesmo que eu estou falando. E eu vou ler agora o título do artigo de uma dessas feministas psicopatas. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes, eu não estou inventando o título, porque o artigo tem este título, e peço desculpa pelo palavrão, mas é isso mesmo que vai. O artigo é de Paul Beatriz Preciato. Vocês podem digitar e vou encontrá-lo na íntegra na internet. Da filosofia como modo superior de dar o cu. eu vou repetir, da filosofia como modo superior de dar o cu. É isto. É este tipo de gente que está por trás da agenda de ideologia de gênero. É este tipo de gente que defende a descriminalização da pedofilia. É este tipo de gente que defende a destruição da sua família, da minha família e de todas as famílias do mundo, exceto as famílias dos grandes banqueiros internacionais ligada ao grupo de Bilderberg, exceto as famílias dos povos árabes e exceto as famílias do grupo eurasiano, Rússia e China. Exceto essas famílias e esses grupos, todas as outras famílias do mundo têm que ser destruídas. E eu não estou usando de força de expressão. Eu estou falando a verdade. A verdade, a mais absoluta verdade sobre o projeto em foco. Então percebam que os grandes senhores detentores do capital transnacional não podem ter as suas famílias, as suas estruturas familiares destruídas. E eu vou dizer para vocês por quê. Não sei se vocês sabem, os esquerdistas são inimigos radicais da família. Os comunistas, os nazistas e os fascistas, o Brasil tem inúmeros partidos de esquerda. Todos eles, sem exceção, rezam a cartilha comunista. Porque eles não são nazistas e eles não são fascistas. Eles rezam a cartilha comunista. Todos os governos esquerdistas odeiam família. Por quê? Porque Marx determinou que a família é o grande problema gerador de injustiças sociais. Não é o capital, ao contrário do que se pensa. E eu vou explicar para vocês de onde vem a ideia da destruição da família, que a Margaret Sanger, no início do século passado, quando cunhou a ideologia de gênero e o feminismo, ela mais à frente alinha essa proposta à perspectiva marxista. Quando é que a ideologia de gênero, antes de eu entrar nesse assunto, começou a ser construída, oficialmente construída? Ela foi construída na 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em setembro de 1995 em Pequim, na China. Foi nessa conferência, repito, 4ª Conferência Mundial da ONU sobre a Mulher, realizada em setembro de 1995 em Pequim, na China. Esse foi o cenário em que a perspectiva do gênero foi lançada. Então, foi nessa conferência de Pequim, que o sentido do termo gênero evoluiu. Foi aí. A partir desse momento, e foi uma mulher, essa mulher que defendeu isso naquela época, depois veio uma deputada americana que levou isso para os Estados Unidos. Essa deputada chama-se Bella Abzug. E o Partido Republicano Americano, o Partido Democrata Americano, do Bill Clinton, que esteve no Brasil há pouco tempo atrás, e que disse que o Brasil não tem problema nenhum, que é um país fantástico, maravilhoso. O Partido Democrata dos Estados Unidos da América do Norte é o grande genocida internacional, ligado aos projetos mais perversos de destruição da família, diretamente vinculado com o chamado grupo de Bilderberg. O Partido Republicano não é. Não é a totalidade do Partido Democrata, evidentemente. Mas hoje, esse Partido Democrata, já de algumas décadas para cá, está completamente dominado por uma facção ideológica esquerda, da esquerda mundial, que está ajudando, literalmente, a destruir o mundo. Mas qual é o mundo que eles querem destruir? Repito, o mundo que eles querem destruir não passa em nenhum momento pela destruição das grandes fortunas detentoras do poder do capitalismo internacional. Eles querem destruir a nós, que não temos dinheiro nenhum, todos nós, no mundo inteiro, desde que não sejamos árabes e não sejamos russos e nem tampouco sejamos chineses. Então, o projeto de construção da chamada Nova Ordem Mundial é uma das coisas mais tenebrosas que já foram criadas pela face da Terra. Né? Hitler ficaria muito envergonhado de ter feito o que ele fez, porque Hitler, diante desses indivíduos e do que, essas elites, sim, aí nós estamos falando das elites mundiais, do que essas elites mundiais estão construindo a nossa revelia, sem que nós saibamos, e na calada da noite, nunca, nunca, a história da humanidade teve inúmeras guerras, inúmeros projetos absolutamente terríficos. Nenhum projeto, ao longo de toda a história da humanidade, foi tão terrífico, tão maciçamente destrutivo, tão maciçamente psicopata, quanto o que nós estamos vivenciando atualmente. E é no mundo inteiro. Não é um projeto que está focado num único país. Né? Então, como é que o discurso do gênero surge? Ora, rapidamente, o que aconteceu? No Império Romano Antigo, os nobres romanos, os ricos romanos, tinham patrimônio familiar. O que hoje a gente entende por patrimônio familiar? A igreja cristã insurge-se. E haviam os romanos, os patrícios e os escravos. Então a gente tinha, digamos, duas classes sociais. Não havia uma terceira, não tinha uma classe média, vamos dizer assim. A igreja romana insurge-se contra esse processo e insurge-se contra o Império Romano e começa a questionar o Império Romano, que já tinha o direito romano naquela altura, e fala que os escravos tinham o direito de constituir família. E de, uma vez que o escravo, porque o direito romano permitia que o escravo tivesse propriedade, mas ele não permitia que o escravo deixasse a propriedade para o filho. Quando ele morresse, a propriedade, o filho poderia continuar ali dentro morando, mas a propriedade não era do filho, era sempre do dono, do patrão, do senhor. Então, o cristianismo luta contra o Império Romano e cria, hoje, o conceito de família que nós temos é uma construção, não é romana, é uma construção cristã. Porque no bojo dessa construção cristã, a igreja cristã conseguiu amealhar para os escravos que eram escravizados por Roma no mundo inteiro. Vamos lembrar que Roma, naquela altura, dominava toda a Europa, todo o mundo ocidental conhecido, né, o chamado mundo ocidental europeu, era dominado pelo Império Romano. Então, quando a igreja se insurge contra isso, de um determinado momento em diante, por que o rico era rico? Porque ele era rico e continuaria sendo rico, e o seu filho continuaria sendo rico. Quando a igreja cria a ideia de família e de propriedade, o escravo tem direito a ter propriedade, e aquela propriedade pode ser deixada para o seu filho, foi a igreja de Roma que quebrou, foi a igreja cristã, aliás, que quebrou o Império Romano por dentro. O império, a economia romana por dentro. Por dentro. Por quê? Porque ela cria um outro tipo de personagem, onde o capital passa a fazer parte da vida daquelas pessoas que eram escravizadas. Eles passam a ter direito a patrimônio, eles passam a ter direito a comercializar, eles passam a ter direito a comprar e a vender coisas. E a partir dessa perspectiva, os seus professores de história não te contam isso, mas essa é a verdade. É a partir dessa construção da igreja de Roma, da igreja cristã romana, que vai surgir depois na Idade Média, na chamada Baixa e Alta Idade Média, o burguês, aquele indivíduo que vai enriquecendo, né? Como ele enriquece, ele passa a ter direito de disputar os reinados, né? Porque ele vai se tornando um homem rico e vai destituindo do poder aquelas famílias que historicamente, secularmente, eram arquimilionárias, e é exatamente esse indivíduo que vai formar a chamada burguesia nascente. Né? E a partir dessa construção baseada na família e na propriedade, se eu tenho uma casa, eu posso deixar a casa para o meu filho. Né? e eu posso fazer comércio dentro da minha casa. Então começou a surgir a ideia de comércio. A ideia de comércio está atrelada a isso. Quem é que faz comércio? Os ricos não faziam comércio. Os ricos mantinham um outro sistema de mercantilismo. Não era comércio. Então o comércio está atrelado ao capital. O capital é um patrimônio. Então quando a esquerda do mundo inteiro te fala que o problema do mundo é o capital, ela está mentindo. O problema do mundo não é o capital ganhado honestamente. O problema do mundo chama-se bancos. É o sistema financeiro internacional. O capital é exatamente a possibilidade que, se não houver capital, vai haver sempre dinheiro. Se não há capital, significa que nós voltamos para o sistema da Roma Antiga. Vai haver sempre uma elite que é muito rica e indivíduos que não têm direito a ter dinheiro, que são os escravos, ou que trabalham para essa elite rica, né? Então as esquerdas mentem, e muito, quando elas falam que o problema do mundo é o capital. Não é. O problema do mundo, repito, é a usura. São os bancos. É o sistema financeiro internacional. O sistema financeiro internacional é que tem que ser regulado. Regulado. Né? Não é a propriedade familiar. Bom, o que foi acontecendo? Então, as famílias. Por que mais à frente, no século XX, então as famílias começaram a tornar-se um problema para os reis e para os nobres e para aquela classe que, teoricamente, sempre mandou no mundo? Né? Porque essa família agora tem direito, tem propriedade, tem poder de veto, tem poder de mando e tem poder, inclusive, porque criou-se as eleições, os votos, etc, etc, etc. Foi criando todo um aparato que não havia antigamente, tudo patrocinado pelo pensamento instituído pelo Ocidente cristão. Né? A partir desse momento, as famílias, então, no século XX, por que Marx, no seu livro Da Família e do Capital, por que Marx combate as famílias? Porque como é a família que produz e que une e que cria a ideia de propriedade? Porque se você tem uma casa, a casa está atrelada à ideia de propriedade. A ideia de propriedade está atrelada à ideia de família. Quando Marx entra e combate a família e fala que o problema do capital e da miséria no mundo é por conta do capital, ele não está falando de dinheiro. É preciso que se entenda isso. Ele está falando da relação da família e da possibilidade que toda família tem de abrir uma empresa. Então, quando Marx combate o capital, ele está combatendo não o dinheiro, ele está combatendo a você e a mim e a qualquer família de qualquer ser humano que produz e vende coisa. Então, ele precisa de destruir a família, porque uma vez destruída a família, a propriedade jurídica da família passa a ser regulada pelo Estado. Então, o que é um governo totalitário? Por que os governos esquerdistas priorizam sempre a formação de sindicatos? Por que os governos esquerdistas gostam de ter um Estado cada vez maior e interferente? Porque quanto mais inchado estiver o Estado, significa que menos família tem dona do seu capital. Porque o capital passa a ser transferido ou passa a ser gerido por uma elite que não é você e não sou eu. Nós não fazemos parte desta elite que mantém o Estado funcionando. E eles passam a eleger algumas poucas empresas que serão as empresas que manterão as pessoas trabalhando para elas empresas. É isso, ouvintes, que está em pauta no mundo inteiro. Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês? Vocês estão enganados quando pensam que o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim. O seu professor de história não te contou que o comunismo na Rússia não acabou nunca. A Rússia nunca deixou de ser comunista, assim como a China. Houve um acordo e existe o chamado neocomunismo. A agenda que está sendo implementada no mundo inteiro e patrocinada pelo sistema financeiro internacional do mundo inteiro é a agenda da implementação do neomarxismo no Ocidente. No Ocidente, o neomarxismo não será implementado no mundo islâmico, e o neomarxismo não será implementado, porque ele já existe, na Rússia e na China. Então, aonde é que o neomarxismo tem que ser implementado? Nos outros países do Ocidente, e notadamente nas Américas, né? É isso que está por trás daquilo que a gente chama de agenda da ideologia de gênero, né? Então, repito, ao contrário do que te ensinam e do que o seu professor de história te fala, né, existe muita sujeira debaixo desse tapete, mas é muita sujeira mesmo. Então, o livro de Marx, e que depois Engels termina, porque Marx morre sem terminar de escrever, que assentou as bases da união entre o marxismo e o feminismo, chama-se A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Ele foi escrito em 1884. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: o primeiro antagonismo de classes da história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher unidos em matrimônio monogâmico. E a primeira opressão de uma classe por outra com a do sexo feminino pelo masculino. Essa é a partir dessa premissa, que está no livro de Marx e de Engels, A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, que se desenvolve a apologia feminista. Então, o feminismo surge não é para defender o direito das mulheres, é para destruir a família. A ideologia de gênero agora, inclusive, a nova proposta da ideologia de gênero, a partir do momento que não existe mais homem e mulher, tem inúmeros pesquisadores, e inclusive universidades no Brasil e fora do Brasil. Repito, para a gente ter uma ideia do poder financeiro internacional que está por trás disso, né? Falando que você não nasce, todo mundo quando nasce é homossexual. Então, se você nasceu menino, você não nasce heterossexual, você já nasce homossexual. Se você nasceu menina, você já nasce homossexual. Ora, o que é um contrassenso isso? Porque se não existe nem macho e nem fêmea, como é que você nasce homossexual? Porque a homossexualidade, ela tem que se pautar num sexo. Você tem a homossexualidade masculina e você tem a homossexualidade feminina. É? Se não existe sexo, então não pode haver homossexualidade. Isso significa que aqueles que defendem a agenda gay estão equivocados pela perspectiva da ideologia de gênero. Porque pela perspectiva da ideologia de gênero, não há homossexual. Então, ora para essa ideologia de gênero, bancada pelas feministas, existe o macho opressor e a fêmea que é oprimida. Ora, existe o gay ou o homossexual. Então eles tocam e inventam os sistemas conforme a banda toca para eles, né? O fato é que o objetivo deles é destruir a diferença de sexos. Porque quando eles falam que existe o rico e existe o pobre, repito, eles não estão falando de dinheiro, eles estão te enganando. Eles estão falando que o indivíduo é rico porque ele é homem, e o indivíduo é pobre porque ele é homem ou porque é mulher. Então, quem é que fica rico? Só macho fica rico. E o macho rico oprime o macho pobre. O macho rico quer escravizar o macho pobre. Então, o objetivo da agenda da ideologia de gênero é destruir a diferença dos sexos. Porque a partir do momento que eles destruírem a diferença dos sexos, eles destroem a família. Destruindo a família, você destrói, quase que por passe de mágica, de pirlim-pim-pim, a diferença de classes. Então, uma vez que você destruiu o macho e a fêmea, o pai, a mãe, o filho, a família, o mundo automaticamente passa a ser bom, justo e generoso. Aquele macho que não é macho mais, que ele não existe, embora ele continue tendo o órgão sexual masculino, pênis, né? E a mulher continua tendo o órgão sexual reprodutivo feminino, que é a vagina, né? Embora eles tenham isso, eles não serão mais considerados machos e fêmeas. Eles serão considerados criaturas neutras, porque a única coisa que eles têm em comum, repito, é o cu, segundo Beatriz Preciato. Porque o cu é a nova filosofia da nova sociedade mundial. Eu peço imensas desculpas por estar falando palavrão, né? Aqui, em público, né? Mas, a partir do momento que as universidades começam a aceitar este tipo de artigo e dizer que aquilo que nos identifica mundialmente, homens, mulheres, crianças, etc., é o cu, vocês me desculpem. Efetivamente, esta gente, no meu entendimento, eles são psicopatas, eles têm que ser tratados como psicopatas, porque eles não têm nenhum sentido de moralidade. Eles não têm nenhum sentido de verdade. Eu não me identifico ou me desidentifico com o meu semelhante, porque o meu ânus é igual ao ânus do meu semelhante. Se vocês aceitarem esse tipo de proposta, realmente tem um problema seríssimo de inteligência que está batendo dentro da sua cabeça. É isso que está em pauta, né? Então, são esses discursos que essas pessoas estão procurando legitimar sobre a perspectiva da ideologia de gênero. Repito, o Brasil já admite, você nasceu homem, quer mudar o sexo, você pode fazer a cirurgia da chamada transgenitalização. O governo federal brasileiro, o sistema judiciário e o legislativo permitem que você mude de sexo. Não há nenhuma lei que te proíba. Agora, por que razão esses indivíduos estão querendo destruir o sexo? Porque veja o seguinte, se não existe macho e nem existe fêmea, então todos os tratamentos de artigos no português, é por isso que o Luiz Felipe Pondé fala que passa a não haver mais meninos e meninas, são meniniques. Então, a presidente Dilma Rousseff seria chamada de presidentix. Né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal seriam chamados de ministrix. E vai por aí afora. O curioso da ideologia de gênero é o seguinte. Se de fato a natureza não criou macho e fêmea, não é? Então, e se macho e fêmea é uma criação cultural, a gente presume que não existe mais a diferença entre um cachorro e uma cadela, um boi e uma vaca, um galo e uma galinha, um pato e uma pata, um periquito e uma periquita, um elefante e uma elefoa, um leão e uma leoa. Também na natureza, as plantas têm planta macho e têm planta fêmea. Todas as frutíferas, todas, têm fruta macho e fruta fêmea. Quem mora na roça, por exemplo, sabe muito bem que existe um mamão macho e uma mamão fêmea. O mamão macho não é bom para fazer doce. É aquele mamão comprido, né? Parece um papaya comprido. O mamão fêmea é aquele mamão redondo que faz doce. Então, toda a natureza tem, você tem insetos, você tem abelha e o zangão. Então, se não existe macho e fêmea, então tem que começar a destruir toda a cadeia da natureza. Por quê? Como é que é possível só não haver macho e fêmea para a espécie humana? Porque o órgão reprodutor masculino existe sim em todas as espécies da natureza. Baseado em que premissa biológica, científica, séria, esses indivíduos, respaldados por essas universidades inconsequentes, estão falando que não existe macho e fêmea? Porque se não existe macho e fêmea, não existe o boi e não existe a vaca. Por que que pode não existir somente o macho e a fêmea para a espécie humana? Então isso é para vocês terem uma mínima noção de que nós estamos diante de uma monstruosidade inconcebível. E essa é a razão pela qual essa gente não fala abertamente a agenda que eles estão defendendo. E eles pleiteiam isso, a defesa dessa agenda, através de liberdade sexual, preferência sexual, direito dos homossexuais e das lésbicas, direito dos gays, controle feminista da produção ideológica, direito da mulher de poder fazer aborto. Isso tudo é pano de fundo. É pano de poeira. Isso tudo é desculpa. Desculpa mentirosa, absolutamente mentirosa, para inserir na sua família a desconstrução da sua identidade de homem e de mulher e de filho e de mais à frente, como está acontecendo na Alemanha. Repito, está acontecendo na Alemanha já. Está acontecendo na Suécia, está acontecendo em Estocolmo. Você já tem casais em que o sistema judiciário, casais não, porque não tem mais casal, você só tem anos ali. Então você tem aquilo que seria o homem e aquilo que seria a mulher e o filho já fazendo sexo a três: o pai, a mãe e o filho. Já está sendo liberado juridicamente. Por quê? Porque os seus papéis sociais de marido, de mulher e de família não existem. Isso é, resumidamente, a ideologia de gênero. Bom, vamos lá para um intervalo para eu finalizar, para mostrar para vocês. A ideologia não para aqui. Ela quer chegar a um lugar. Eu vou mostrar para vocês aonde que ela quer chegar. Vamos para o intervalo, para um musical, e nós voltamos daqui a pouco. Felipe? Bom, nós tivemos um problema, o nosso intervalo musical não entrou aí. Deixa, partindo para concluir o nosso programa. Então, aonde que a ideologia de gênero quer chegar? Ela quer chegar na seguinte proposta. Vocês já devem ter ouvido falar da hiperciência. Né? O ano que, em 2018, nós teremos o primeiro transplante de cabeça do mundo. Um indivíduo que morreu, o corpo que morreu, vão transplantar uma cabeça de uma pessoa que está viva. Portanto, vai cortar a cabeça dessa pessoa que está viva fora. Esse procedimento será feito na Itália. E vão transplantar o corpo, a cabeça dessa pessoa para um corpo de um morto. Né? Isso é o chamado transhumanismo. Muito bem. A ideologia de gênero, preste atenção aonde os caras querem chegar. Uma vez que você não tem mais a ideia de sujeito, de pessoa, de ser humano, enfim. E porque o ser humano, você tem dois tipos de ser humano, você tem o masculino e o feminino. A natureza fez esse projeto. Isso não é uma construção social. Não é o seu pai que fala para você que você vai ser homem ou mulher. Você nasce com um sexo que a natureza determinou. Né? Se você não se ajusta psicologicamente ao sexo, você pode mudar de sexo. Mas embora você mude externamente de sexo, o seu DNA continua sendo de homem ou de mulher. É preciso entender isso. Então essa mudança ela é externa, ela não é uma mudança genética de DNA, né? Você continua operando, o seu sistema opera dentro de um outro esquema. Muito bem, a partir do momento que você desconstrói todos os papéis do masculino, do feminino e da família, então passa a não existir ser humano mais. Se não existe ser humano mais, vocês podem ter certeza absoluta de que essas grandes corporações internacionais vão criar uma coisa. É o admirável mundo novo que o Aldous Huxley falava há mais de, no início do século XX, onde haveria a criação de um indivíduo construído em laboratório, um tipo de Frankenstein, né? Um tipo de Frankenstein, em que esses indivíduos seriam escravizados pelas grandes corporações e pelos estados para trabalhar. Então, teria uma elite mundial extremamente rica e teria uma massa de manobra, uma gente, nem gente é, não se sabe o que é aquilo, que seriam construídos em laboratório. Muito bem. Isso é o que está em pauta nas chamadas biotecnologias, né? Quando a gente ouve falar em biotecnologia, por exemplo, alimentos transgênicos, sementes geneticamente modificadas, o porco fosforescente, a cabranha, que é um experimento que foi feito no Canadá, que é a mistura de cabra com aranha, né? Cruzou o gene de cabra com o gene de aranha, a melancia quadrada, a laranja pentagonal, etc. Tal. Tudo isso que está sendo desenvolvido em laboratório, né? A quantidade de clones que estão fazendo, por exemplo, já criaram clone de cabra com elefante, é o cafante. Né? Enfim, tem um monte de animais profundamente exóticos e de seres, que parecem seres humanos. No Brasil está vindo uma exposição, ela já está em São Paulo, ela vai vir para o Rio de Janeiro, uma exposição que todo mundo deveria ver, que é uma exposição baseada, é um artista que fez uma pesquisa dentro dos laboratórios do mundo inteiro, de seres que estão sendo desenvolvidos. Então ali tem um tipo de ser humano com cabeça de outros animais. São coisas absolutamente impressionantes. Mas essas pesquisas todas, então essa artista que criou essa, eu não me lembro agora do nome da exposição, é um trabalho de pesquisa seríssimo, em que ela foi visitar os laboratórios. Muito bem, as biotecnologias, então, vêm modificar as normas vitais do comportamento humano. Então isso significa que por trás de todo esse planejamento, quando os indivíduos determinam que passa a não existir ser humano mais, passa a não existir sexo, passa a não existir família, passa a não existir nada, isso significa que você está trabalhando diretamente na chamada individuação do ser humano, né? Porque se você não tem mais o ser humano, você criou uma outra categoria de espécie. E essa outra categoria de espécie, como você já não tem mais a categoria criada pela natureza, porque a categoria criada pela natureza foi desconstruída através de leis e de laboratórios e de trabalhos acadêmicos, não é que ela não exista, ela foi desconstruída artificialmente. Te fazem acreditar que não existe ser humano mais. Então, se não existe ser humano mais, passa a existir um outro tipo de ser. Que outro tipo de ser é esse? Então, a ideologia de gênero está diretamente comprometida com o chamado, o termo técnico é este mesmo, transhumanismo. O transhumanismo é a possibilidade da criação de um novo tipo de coisa ou de ente, teoricamente humano, feito em laboratório. Hã? Então, para que se criar esse Frankenstein de laboratório, tem que destruir a questão da humanidade. Para isso, a pauta do aborto é fundamental. Muito pouca gente sabe que a maior parte, por que que o aborto está sendo tão falado no mundo inteiro e defendido no mundo inteiro? Os fetos, ainda dentro do útero da mãe, os fetos têm um componente genético altamente eficiente no desenvolvimento do transhumanismo, dessas pesquisas. Então, a partir do momento que você incita as mulheres a abortar, né, e o aborto, que você aborta, o aborto é uma coisa clandestina, mas quando ele é oficial, a criança, o feto abortado, fica para o hospital. Então, e o hospital vende aquele feto. Né. Existe uma das maiores empresas de comércio de fetos no mundo, que é americana, chama Parenthood, né? A Hillary Clinton foi largamente financiada. Essa é uma das razões pelas quais a Hillary Clinton, a senadora, que será provavelmente candidata, uma das candidatas do Partido Democrata à eleição dos Estados Unidos ano que vem, é uma árdua defensora dessa empresa, né? As mulheres que tomam remédio anti-aborto, esse remédio anti-aborto, as mulheres não sabem que ele é feito com fetos abortados. Então, ao contrário do que você pensa, a legislação, uma coisa é a mulher foi violentada, foi estuprada, não quer ter o filho. O governo brasileiro já te permite tirar o filho nessa circunstância. Né? Outra coisa é, você irresponsavelmente faz sexo irresponsável, e do mesmo jeito que faz sexo irresponsável, engravida, porque não toma as medidas preventivas, uma vez que engravidou, você quer abortar. Né? Então, essas pessoas e essas empresas estão financiando a prostituição mundial, né? E o chamado sexo livre mundial, porque essas empresas que precisam de fetos, precisam de matéria-prima para produzir os seus medicamentos. A verdade, gente que me ouve no Brasil e no mundo inteiro, a verdade é muito dolorida. E a verdade do mundo que nos cerca, ela está cada dia mais terrível. As pessoas perderam, grande parte das pessoas perderam completamente qualquer sentido de moral, qualquer sentido de valor, qualquer sentido de ética, qualquer sentido de dignidade. O que nós estamos vivendo agora é uma desconstrução de absolutamente tudo, uma destruição de tudo. Ora, quando você destrói alguma coisa, é porque você vai criar alguma coisa no lugar. Nós deveríamos começar seriamente a nos preocupar com o que é que essa gente extremamente poderosa, o que é que essa gente poderosa vai criar no lugar do ser humano. O que está aí na linha de horizonte, para quem estuda, já é suficiente para ficar sem dormir até morrer. Né? Então, nós temos que ter um papel muito ativo. Se você tem filho, preste muita atenção ao que o professor, ao que a sua escola está colocando como ideologia, como programa para o seu filho estudar. No Brasil, há poucos dias atrás, houve, e foi liberado, foi denunciado, mas está liberado, um livro de literatura para crianças de no máximo até 5 anos de idade, patrocinado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura Brasileiro. Um livro de sexo. Criança de 1, 2, 3, 4 anos, o livro para ser lido em sala de aula para essas crianças, convida crianças de até 4 anos de idade para fazer sexo entre elas. É isso que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu neto e muitas outras pessoas estão passando dentro das escolas. E como os pais raramente têm acompanhado as matérias que os seus filhos estão estudando, o resultado no futuro é essa profunda desagregação social que nós assistimos. E depois, esses governos vêm falar que a culpa é da família. Não, a culpa não é da família. Existe uma propaganda sistemática, criminosa, velada e oficial sendo implementada pelos governos de todos os países do mundo, exceto os árabes e os governos comunistas da Rússia e da China. Esse projeto é tão terrível, que quando um dos autores dele, que foi Gramsci, chegou para os senhores russos, do comunismo russo, e falou que ia implementar aquilo ali, Stalin de pronto falou: aqui na Rússia não, mas será um projeto muito bom para destruir o Ocidente. Mandou ele para a Alemanha, e na Alemanha ele construiu uma escola famosíssima, chamada a Escola de Frankfurt. Então, tanto a França quanto a Alemanha tornaram-se os dois países dentro da Europa incentivadores do pensamento esquerdista mundial. É, se a esquerda não fosse tão deletéria, ela não precisava de mentir, ou de mentir tanto, ou de omitir tantos dados. É? A esquerda no mundo inteiro, todos os governos esquerdistas do mundo, aonde eles passaram, existe um saldo de crimes e de barbáries que nunca na história da humanidade se viu coisa desse tamanho. Né? É, e esses indivíduos estão perfeitamente alinhados com essas grandes corporações transnacionais, de banqueiros internacionais, que visam somente o lucro. Então não importa para o cara se você de fato vai abortar ou não vai abortar. Ele quer o seu feto porque ele vai produzir um medicamento. Não importa para esse camarada se você é macho ou é fêmea. Ele quer o seu braço para criar futuramente um supermercado de braço. E vai por aí afora. Hoje tudo se transformou em lucro. Lucro. As pessoas são reduzidas e nós nos tornamos meras peças. É como se a humanidade tivesse virado peça de carro. Você monta e desmonta ao bel prazer da montadora para enriquecer os sócios da montadora. É isso que o mundo virou. Então, por trás da ideologia de gênero, não tenham vocês a ilusão, né, que existe uma proposta feminista. Bom, a mulher está sendo agredida pelo marido, você tem que aplicar o rigor da lei em relação a isso. Você não é destruindo a família que você vai resolver o problema da violência. E não é a família que é violenta e é responsável pelas armas, pelo tráfico de drogas, pela prostituição, pelo banditismo, pela criminalidade. Recentemente, um político brasileiro falou que a culpa do Brasil estar nessa situação é da população. É assim que a esquerda no mundo inteiro age. Ela joga a culpa em cima de quem não tem. É? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Se o seu filho chegar em casa, houve uma denúncia de uma boneca produzida no Brasil, e eu quero saber onde está o Inmetro que permitiu a produção dessa boneca. É uma boneca que está ligada a uma história de Walt Disney. Essa boneca, ela vinha enfeitada, chama Nani, se não me engano. Ela era uma boneca, uma menina, e quando você tirava a roupinha dela, ela era um menino. Então, algumas crianças que ganharam essa boneca de presente, e os pais, os avós, etc., deram a boneca e não sabiam, a criança começou a chegar para os pais e falar: mas papai, ela é menino ou ela é menina? E os pais não sabiam o que fazer. Então, esses pais foram e denunciaram. Está no Facebook também, está nas mídias sociais disponíveis. Certamente, o filho de algum de vocês ganhou essa boneca. Então, é uma boneca que ela não é nem homem, nem mulher. É esse tipo da chamada pedagogia da ideologia de gênero que devagar está entrando na casa de cada um de nós. O objetivo disso? Destruir você, a sua família, a minha família e a família de todo mundo, para permitir que os bancos fiquem cada vez mais ricos. Muito obrigado, uma boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser.